Tendo sido aprovado o pedido de urgência e dispensa de exame em comissão, eu vou dar novamente a palavra à Sra. Deputada, agora sim, para apresentar a iniciativa.
Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, o complemento açoriano ao Abono de Família para Crianças e Jovens foi criado pelo Governo Regional com o objetivo de reforçar as prestações familiares no arquipélago, procurando minimizar encargos, bem como as despesas com habitação e bens alimentares que resultam do aumento do número de filhos. Criado pelo DLR número 25/2008/A de 24 de julho e alterado pelo DLR número 34/2010/A de 29 de dezembro, o complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens tem como base o reconhecimento de que o envelhecimento da população e a diminuição da natalidade são duas importantes preocupações da sociedade, bem como a necessidade da adoção de medidas políticas que promovam a natalidade, aplicando-se a todos os residentes permanentes na região, titulares do abono de família para crianças e jovens previstos no disposto na alínea A do número 1 e do número 2 do artigo 3º do Decreto-Lei 176/2003, de 2 de agosto. O artigo 5º do DLR número 25/2008/A de 24 de julho determina que a verba necessária para a execução do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens tem cabimento em rubrica própria no orçamento da região. Ora, considerando que o pagamento do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens é mensal, considerando que somente no mês de fevereiro de 2017 foi regularizado o pagamento referente ao primeiro semestre de 2016. Considerando que a previsibilidade do pagamento do referido complemento é essencial para muitas famílias face às suas despesas mensais e aos seus reduzidos rendimentos, considerando ainda que as dificuldades económicas que muitas famílias atravessam devido ao desemprego e à precariedade, e, finalmente, considerando que o atraso no pagamento do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens tem inegáveis consequências na qualidade de vida destas mesmas crianças e jovens, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresenta o seguinte projeto de resolução, que a Assembleia Legislativa Regional dos Açores recomende ao Governo Regional que proceda à transferência da verba para o Departamento do Governo Regional com competência em matéria de segurança social para a regularização do pagamento do complemento açoriano ao abono de família para crianças e jovens. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sra. Deputada Graça Silva, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional. Relativamente à presente iniciativa, gostaria de fazer duas ou três referências e eu acho que ela até foi bastante bem explicada pela Sra. Deputada Zoraida Soares, relativamente ao objetivo do que é o complemento açoriano ao abono de família. Mas dizer, ou reforçar exatamente o que disse, que é uma medida regional, é uma medida criada pelo Governo Regional, criada em 2008, reforçada quando na República houve cortes exatamente nos apoios sociais, nomeadamente no abono de família, e tem exatamente o intuito de reforço do rendimento disponível das famílias açorianas. É uma medida que espelha bem a aposta que o Governo Regional tem feito nos apoios sociais nos Açores e que tem sido, que o Governo Regional tem procedido ao seu pagamento semestralmente. Uma tranche no início do ano e a outra mais ou menos a meio do ano. Este ano já houve lugar ao pagamento de uma tranche. No entanto, entendeu o Bloco de Esquerda apresentar a presente recomendação e à qual, Senhora Deputada Zoraida Soares, gostaria de, em nome do Partido Socialista, informar que o Partido Socialista se associa a esta recomendação sem qualquer constrangimento. Até porque esta recomendação, em nosso entender, é até bastante demonstrativa da importância que a medida tem para os açorianos. Disse.
Obrigada, Senhora Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Senhora Deputada Mónica Saidi, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, senhor secretário, bem, num ano que o Governo Regional aponta a estratégia, o plano de estratégia de combate à pobreza e exclusão social, infelizmente acontecem situações como estas. Obviamente que os titulares, os 36 mil titulares do abono de família na região, com este atraso, vêem implicações na sua qualidade de vida e obviamente que o grupo parlamentar do PSD não pode concordar com esta situação. Por isso estamos do lado do Bloco de Esquerda e entendemos a necessidade e a urgência de que se reclamente, portanto, todas as prestações que estão em atraso. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Bom, infelizmente a imprevisibilidade nos apoios sociais não se restringe apenas a este complemento açoriano ao abono de família. O CDS tem tido conhecimento e tem sido contactado frequentemente com pessoas que vivem no limiar da pobreza, que nunca sabem o apoio social que têm. Um mês há um apoio à habitação, no mês seguinte não sabem se têm o apoio à habitação. Isto é perfeitamente lamentável. Pessoas que vivem no limiar da pobreza não podem ficar sem saber quais são as ajudas que têm ao fim do mês. Mas as ajudas a que têm direito, como este abono de família, não podem ficar estes agregados familiares durante um ano sem receber. Senhora Deputada, este apoio é mensal, não é semestral, como quis fazer passar, que tinha o Governo Regional já pago a primeira tranche do primeiro semestre e que agora ia pagar a segunda tranche. Isto não é pagar tranche, isto é um apoio mensal em que as famílias todos os meses precisam. Porque já fazem uma enorme ginástica para conseguir evitar que os seus filhos sofram as consequências da pobreza, porque gerir nada ou muito pouco é muito difícil. E esse esforço tem limites. Bom, mas infelizmente não se têm dados na região para se perceber bem os contornos da pobreza. Os últimos do INE, de 2016, dizem que cada família açoriana, em média, e não estou a falar de pobreza, uma família média açoriana gasta no seu dia-a-dia, nas suas despesas familiares, menos 18% que a média nacional. E que no ano 2016 gasta menos, em média, do que gastava em 2011 e gasta menos 3%. Portanto, mesmo a classe média açoriana está a empobrecer de ano para ano. E, portanto, senhor deputado, quer vir a debate? Inscreva-se. Finalmente, na última campanha, o Partido Socialista assumiu que a via açoriana para a riqueza tinha falhado e escolheu o combate à pobreza e à exclusão social como a sua prioridade. Mas, estranhamente, uma das medidas que, na altura, durante a campanha, Vasco Cordeiro considerava que era fundamental para combater a exclusão social, eram medidas que pudessem qualificar os açorianos. Depois das eleições, fecharam 5 cursos do Reativar, que é exatamente o programa que o Governo Regional tem para aumentar a escolaridade dos açorianos que estão no desemprego e no RSI. E, portanto, como é que nós podemos confiar nas verdadeiras intenções deste Governo de combate à exclusão social quando se defende que é preciso formar as pessoas e depois, automaticamente, após as eleições, se fecham 5 cursos do Reativar? E esperemos para ver se não vão acabar efetivamente com o Reativar. Bom, Senhoras e senhores deputados, a verdade é que neste momento nós temos mais de 50 mil açorianos a viver com menos de 400 euros por mês, o que quer dizer que um em cada 5 açorianos vive recheado de privações, se é que podemos dizer. Senhora deputada Zoraida Soares, o CDS obviamente que se associa à sua iniciativa. Consideramos que é lamentável este atraso do pagamento do complemento açoriano ao abono de família, mas não nos surpreende, porque com o nível de pobreza na região, com a quantidade de apoios sociais que neste momento o Governo já tem que ter, mais dia menos dia o orçamento regional não vai ser suficiente para acudir todas as famílias que estão em situação precária. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Obrigado, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Nós estamos a discutir um projeto de resolução do Bloco de Esquerda sobre o complemento regional ao abono de família. Não estamos a discutir pobreza, não estamos a discutir combate à pobreza e muito menos estamos a discutir os cursos reativar a sua forma de funcionamento e a sua homologação. Eu respeito naturalmente a latitude que a Senhora Presidente dá no âmbito dos debates que aqui temos, mas não estamos aqui a discutir essas matérias. Mas também, tendo em conta o registo e a intervenção da Senhora Deputada Graça Silveira, eu também não posso deixar de lhe relembrar alguns números. Ela invoca uma estatística do INE. Bom, mas esqueceu-se, por exemplo, de indicar que nós continuamos a diminuir o número de desempregados nos Açores. Esqueceu-se de referir que nós continuamos a aumentar o rendimento disponível das famílias. Esqueceu-se de referir que nós continuamos a melhorar todos os indicadores da atividade económica. E também não deixa de ser curioso, já que a senhora deputada se referiu à pobreza, que aqui há cerca de 2 meses tenham feito grandes parangonas com o aumento de beneficiários do RSI e ontem soubemos que o número de beneficiários do RSI reduziu, agora não digam absolutamente nada. Ou seja, há 2 meses o aumento de beneficiários do RSI era culpa das políticas do Governo dos Açores e o aumento da pobreza. Ontem o número de beneficiários do RSI reduziu. Será com certeza mérito das políticas do Governo dos Açores contra a pobreza. E curiosamente, a senhora deputada Graça Silveira esqueceu-se de mencionar esse facto. Não deixa de ser curioso. E também não posso deixar de dizer o seguinte, nós estamos a falar do complemento regional ao abono de família, uma medida que nos últimos 4 anos teve um aumento de 15%. Por iniciativa também deste Parlamento, no âmbito do debate do orçamento da nossa região ao longo dos últimos 4 anos. Relativamente à proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz, quanto à necessidade de garantirmos previsibilidade nos pagamentos, quanto à importância de garantirmos o apoio nesta área, e eu julgo que essa matéria está garantida. Nós, o Governo, tem feito os pagamentos semestralmente, como já disse a senhora deputada Graça Silveira. Já este ano foi feito um pagamento em fevereiro e será feito, naturalmente, outro pagamento no início do segundo semestre. Tem sido essa a opção, ou seja, os pagamentos semestrais e, portanto, não está em causa, nunca esteve em causa, que os beneficiários do rendimento do complemento ao abono de família, 38 mil crianças nos Açores, tenham o seu direito diminuído e, portanto, têm naturalmente acesso a este pagamento. E, portanto, a proposta propõe tão somente o projeto de resolução que o Bloco de Esquerda aqui apresenta. A Assembleia Legislativa Regional resolve recomendar ao Governo Regional que proceda à transferência da verba para o Departamento do Governo Regional com competência em matéria de segurança social para a regularização do pagamento de complemento açoriano ao abono de família, pois naturalmente é isso que faremos e, portanto, sendo esta resolução aprovada, naturalmente faremos isso como naturalmente teríamos que fazê-lo. E, portanto, da nossa parte, da parte do Governo, esta previsibilidade está, obviamente e naturalmente, sempre garantida. Muito obrigado.
Muito bem. Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Senhoras deputados, senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bem, eu sendo um projeto de resolução relativamente simples, cujo objeto é muito simples e muito justo, eu devo dizer que a intervenção um pouco redonda do senhor deputado, do senhor secretário Berto Messias, deixa algumas questões por esclarecer, nomeadamente, porque é que estes atrasos ocorreram. O que é que levou a que estes atrasos tenham vindo a acumular ao longo destes meses? E depois diz o senhor secretário, há aqui uma opção de pagar do ponto de vista semestral. Isto não é assim. Está regulamentado e está estabelecido que o pagamento é mensal. Se decide pagar de outra forma, evidentemente que se tem que regulamentar, que se tem que legislar nesse sentido. Não é aceitável que o Governo decida fazer uma coisa que não está na lei, que não está na lei e que não está regulamentada. Quer dizer, agora eu, imaginem, que se lembra, bom, pagamos todos os meses aos professores, mas agora vamos pagar de dois em dois meses. Agora vamos pagar de seis em seis meses. Não é assim. Isto não pode ser assim. Portanto, essa opção não é uma opção legítima para o Governo enquanto a regulamentação em relação a este assunto não for alterada. Portanto, não é possível fazer isto. Um Governo não pode fazer tudo o que quer. Um Governo tem que fazer aquilo que está na lei, muitas vezes por sua própria iniciativa, por sua própria decisão. Quando decide fazer uma coisa diferente, tem que alterar o enquadramento legal necessariamente. Esta é uma questão que eu considero bastante relevante. A outra questão relevante é que, tendo o Partido Socialista, é verdade, temos que o reconhecer, mérito na implementação desta medida, como outras forças políticas, nomeadamente o PPM, que já vimos aprovados aumentos que apresentámos no âmbito da discussão do plano e do orçamento, e, portanto, já vimos aprovados, penso que há dois anos, uma proposta nesse sentido, existindo um consenso político e partidário em relação a esta matéria, eu acho que também existe um outro consenso, é que estas famílias, estas crianças, necessitam deste apoio mensalmente. Porque são famílias, como há pouco dizia a senhora deputada do CDS-PP, que vivem com muito pouco ou com quase nada. E, portanto, um apoio mensal a estas famílias, que foi pensado devido à exiguidade do seu rendimento, é um apoio que não pode ser descontinuado. Será muito mais eficaz se não funcionar como talude, mas se funcionar como um apoio que é dado às famílias de forma regular, previsível e com efeitos com efeitos mensais, evidentemente, ou neste caso, podendo as famílias depois gerir e ter a percepção deste rendimento e ter a capacidade de utilizar de forma regular e previsível este rendimento. Portanto, isto é um conjunto de questões que eu gostava que o senhor secretário Berto Messias esclarecesse de forma mais pormenorizada necessariamente. Porque, não estando em causa a aprovação desta iniciativa, não há qualquer tipo de dúvida que é necessário um esclarecimento adicional por parte do Governo Regional.
Obrigada, Sr. Deputado. De momento, a mesa não tem inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário Regional, eu começaria exatamente pelo Sr. Secretário Regional e pela sua expressão de que aparentemente o Partido Socialista não tem nada contra aprovar este projeto de resolução, porque ele é tão somente, e foi exatamente a expressão que o Sr. Secretário Regional utilizou, ele é tão somente recomendar ao Governo que pague um apoio social que na realidade está em falta. De facto, o projeto de resolução é isso mesmo, Sr. Secretário, é tão somente isso. Mas é um somente que é capaz de fazer uma diferença importante e fundamental em muitas e muitas e muitos milhares de famílias na nossa região. Até porque, senhoras e senhores deputados, nós não estamos a falar de uma importância excepcional. E isso prende-se com o mensal e com o semestral. Porque, na realidade, o DLR diz que este suplemento ao abono é mensal. Mas, sabendo todos, e aliás sendo assumido aqui pelo próprio Governo Regional, que ele tem um pagamento semestral, o Bloco de Esquerda há muito tempo que questiona muitas famílias que o recebem, porque é que o recebem semestralmente sem se pronunciarem, sem reivindicarem o cumprimento daquilo que está inscrito no DLR. E a resposta é muito simples, senhoras e senhores deputados. É como as importâncias são diminutas e nós estamos a falar num suplemento que pode variar entre 2 euros e 13 euros, como as importâncias são diminutas, inteligentemente as famílias não se importam de ir acumulando ao longo de 6 meses, porque quando recebem, recebem uma quantia, enfim, de uma razoabilidade e de uma importância que faz mais diferença na sua vida do que 2 euros por mês, porque é disto que estamos a falar. E portanto, na realidade, há um prazo que não está a ser cumprido, mas o seu incumprimento, digamos assim, não fere, não desprotege, não prejudica as famílias, pelo contrário, elas acham que assim é melhor para elas. É este o feedback que nós temos. Agora, é um incumprimento? É. Dizer apenas que... Na realidade, a prática do Governo é esta, é pagar semestralmente, mas, Sr. Secretário Regional, neste momento o atraso é considerável, porque em fevereiro deste ano, portanto há um mês e pouco atrás, foi pago o primeiro semestre do ano passado. E, portanto, há um segundo semestre do ano passado, do ano 2016, que ainda está por pagar. E, obviamente, que faz falta às pessoas, é tão somente, na realidade, essa a proposta. Finalmente, Sr. Secretário Regional, não posso deixar de lhe perguntar isto, porque também tem sido um tema, não com o Sr. Secretário, mas, por exemplo, com o Sr. Vice-Presidente, que várias vezes temos trazido aqui à nossa reflexão. Quando se fala em percentagens, 15%, 10%, 20%, essas percentagens às vezes iludem, porque parecem muito, mas afinal são pouco. Portanto, o que eu lhe queria perguntar, Sr. Secretário, é que quando ainda agora referiu, e bem, que este abono teve, este suplemento ou abono, teve um aumento de 15%, eu queria perguntar ao Sr. Secretário, concretamente, em euros, a quanto é que isso corresponde? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor membro do Governo. Bom, ficámos aqui esclarecidos quanto à política assistencialista socialista, que no fundo o que faz é acumular esta ajuda mensal que paga depois em tranches semestrais para parecer que afinal a esmola é grande. Portanto, esta atitude do Governo não é inocente. Como me explicava a senhora deputada, as famílias, quando recebem este apoio ao fim de 6 meses, recebem 40 euros ou 30 euros e parece que estão a receber um apoio grande do Governo Regional. Quando, na realidade, Aquilo que estão a receber é um acumulado de apoios de 3 e de 4 euros que ao fim de 6 meses até parecem que é muito. E, portanto, Sr. Secretário, esta estratégia do Governo Socialista de acumular esmolas pequenas para parecer que a esmola é grande não é inocente. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário Regional, tem a palavra. Senhoras e senhores deputados.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Bom, relativamente à questão da senhora deputada Zoraida Soares, eu não tenho aqui esses dados em numerário, mas terei todo o gosto em recolhê-los e entregá-los à mesa para que depois possam ser devidamente distribuídos. Quanto às referências do Sr. Deputado Paulo Estevão e também da Sra. Deputada Graça Silveira, bom, eu utilizaria também a explicação que a Sra. Deputada Zoraida Soares referiu. Cada família sabe de si, naturalmente, e também não nos cabe estar aqui a dizer ou a referir ou a avaliar o que cada um pensa da sua vida. Mas a verdade é que existem variadíssimos relatos e opiniões de que o modelo de pagamento semestral é preferível para muitas famílias, porque entendem que é, enfim, a disponibilização de rendimento semestral dá mais jeito na planificação que fazem. E também devo dizer o seguinte, nós não estamos a falar, é um complemento regional ao abono de família, mas nós não estamos a falar de um apoio de estratos sociais, apenas de estratos sociais mais baixos ou apenas e especificamente. Nós estamos a falar de um apoio que é também importante para a nossa chamada classe média e para a redução da taxa de esforço mensal das famílias na nossa região.
Portanto,
a discussão à volta de complemento regional ao abono de família não é uma discussão que incida exclusivamente no debate que temos à volta de combate à pobreza. Não é. É um apoio que tem outra dimensão, é um apoio que se enquadra perfeitamente nos apoios dados à chamada e conhecida classe média. E quanto à disponibilização deste apoio? Não se pode dizer que há um incumprimento da lei. O complemento açoriano é abonado em 12 mensalidades quando, tendo em conta aquilo que é pago pelo abono de família. E é legítimo, discutível com certeza, e podemos ter também essa discussão, mas é legítimo que da parte do Governo possa haver a opção de fazer o pagamento semestralmente. Uns concordarão, outros não concordarão, com certeza. Não há aqui, e é isso que gostaria de deixar claro, não há aqui nenhuma ilegalidade quando se opta por pagar semestralmente. É isso que gostaria de deixar claro. Nem está posto em causa esse pagamento, não é de todo uma questão ilegal e nem está posta em causa também, na nossa perspectiva, a previsibilidade do pagamento e o apoio às pessoas em causa. E, portanto, e também não acho, Senhora Deputada Graça Silveira, que nós devamos fazer este tipo de discussão com essa perspectiva permanentemente preconceituosa sobre a pobreza, com a terminologia sobre assistencialismo. Não é isso que está aqui em causa. Nós podemos, às vezes que os senhores entenderem, aqui, em comissão parlamentar, no espaço e na plataforma que vossas excelências entenderem, discutir a nossa estratégia de combate à pobreza, discutir a nossa estratégia no âmbito dos cursos reativar, discutir a nossa estratégia no âmbito de combate ao desemprego, discutir a nossa estratégia que nos tem permitido a evolução ao nível dos indicadores da atividade económica, sim senhor, sem qualquer tipo de problemas. Mas não é isso que está aqui a ser discutido. Muito obrigado, Senhora Presidente.
Obrigada, Senhor Secretário. Senhor Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo,
Senhor Secretário Berto Messias, a questão, e eu insisto, porque esta é uma questão que eu considero importante do ponto de vista do funcionamento das instituições. Não interessa o valor. O que interessa é o que é que está regulamentado, o que é que está em vigor. O Governo, em relação a nenhuma matéria, pode tomar uma decisão, ainda por cima consciente, pelo que está a ver é consciente, em relação ao enquadramento legal. Se tem que pagar mensalmente, é isso que o Governo, como pessoa de bem, tem que fazer. E é isso que o Governo tem que fazer enquanto primeiro cumpridor da lei. Da lei. Portanto, é uma obrigação legal. Se o Governo considera que essa legislação deve ser alterada em relação aos prazos de pagamento, muito bem, mas procede, em primeiro lugar, à alteração da legislação. Agora, não pode é decidir fazer uma coisa diferente do que a lei prevê de forma consciente. Porque é grave. Porque começa-se assim, Sr. Secretário, com pequenas coisas. Podem parecer valores insignificantes, mas aqui, na minha perspectiva, na minha humilde perspectiva, é uma questão de princípio e de observância da lei. Se o pagamento está regulamentado, se está legislado, tem que ser mensalmente, é isso que vossas excelências têm que fazer. Os senhores não pagam desde julho de 2016, para depois pagar tudo junto. Até do ponto de vista dos vossos prazos ilegais, nem estão a cumprir. Não estão a cumprir os prazos que estabeleceram. Porque já deveriam ter pago, então, o segundo semestre, que estamos em abril, já deviam ter pago o segundo semestre de 2016. Portanto, aqui é uma questão de princípio. Eu acho, de vossas excelências, eu acho, sinceramente, que esta posição é inaceitável do ponto de vista do princípio. Quer dizer, não é possível ao Governo estabelecer prazos e comportamentos e um funcionamento burocrático diferente daquilo que está previsto na lei. Os senhores informam os serviços, não paguem, ao contrário do que está na legislação, não paguem mensalmente, paguem apenas de 6 em 6 meses. É isto que os senhores fazem? É que isto é inacreditável. Isto, do ponto de vista do princípio e da regularidade e da eficácia e da legalidade do funcionamento das instituições, pode parecer um pormenor, mas não é. É de enorme gravidade do ponto de vista político. Esta é a interpretação que eu faço em relação a este assunto. E não é para fragilizar o Governo. É só para sinalizar que se este comportamento não é aceitável. Consideram que outros prazos têm mais eficácia, pois legislam nesse sentido. Agora, tomar uma iniciativa e de forma consciente informar os serviços, dizer à administração regional, os senhores não observem os textos legais, não interessa, vamos fazer de forma diferente. Os senhores, ou qualquer outro governo, apoiado por qualquer outro partido, não têm competência no quadro de um Estado democrático como o nosso, e com o teto constitucional e estatutário que nós temos, portanto, funcionamos, somos um Estado de Direito, e, portanto, os senhores não podem, nunca, em nenhuma circunstância, sobre nenhum assunto, dizer aos serviços, à administração regional, para efetuarem procedimentos que não estão previstos na lei. Isso é algo que os senhores não podem fazer. Porque a questão aqui é o precedente. Se podem fazer em relação a uma verba pequena em relação a este assunto, então também o podem fazer em tudo o resto. E isso, na minha perspectiva, não está correto.
Obrigada, Sr. Deputado. O PPM esgotou o seu tempo para este debate. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário, essa estratégia que o Governo tem sempre que os deputados nesta Casa falam de assuntos que os incomodam, vir contra-atacar com adjetivação. Eu agradecia que o Sr. Secretário dissesse onde, na minha intervenção, eu apresentei qualquer preconceito quanto à pobreza. Se o Sr. Secretário não quer discutir a pobreza, os senhores deputados aceitam que o senhor secretário não quer discutir a pobreza. Agora, quando uma deputada nesta casa levanta questões que são pertinentes, que são necessárias falar, e vir o senhor secretário tentar minimizar, tentar silenciar, usando a adjetivação de que é inadmissível que se venha com este preconceito em relação à pobreza, agradecia que explicasse em que parte da minha intervenção eu que mostrei qualquer preconceito em relação à pobreza. Muito obrigada.
Senhora deputada Graça Silva, tem agora a palavra.
Eu julguei que esta era uma matéria consensual relativamente à recomendação, até porque nós estamos também de acordo com a recomendação feita, apresentada pelo Bloco de Esquerda nesta casa, mas não posso também de tentar até recentrar o primordial do que está aqui em discussão, e é exatamente uma recomendação ao Governo no sentido do cumprimento de uma medida que o próprio Governo Regional implementou. Implementou na região, reforçou, implementou um complemento açoriano entre muitas outras medidas de apoios sociais regionais, e em que até reforçou durante os anos em que na República houve exatamente uma política de empobrecimento das famílias. Na região optou-se exatamente pelo contrário, do reforço dos salários, dos complementos. Não, a verdade é que isto aconteceu, o reforço das medidas dos apoios sociais na região. E, senhora deputada Graça Silveira, não se trata de uma esmola. O governo que fez na região foi exatamente o reforço de medidas que na República também exatamente o seu governo resolveu reduzir. Exatamente. E não se trata de uma esmola, trata-se de um apoio social, trata-se de dar mais rendimento disponível às famílias nos Açores. Senhora deputada, a verdade é que na República se cortaram, foi pouco, foi muito, foi um aumento relativamente àquilo que se estava a pagar na República e que se estava a fazer na República, então. O Governo Regional já assumiu aqui também que o seu pagamento tem sido feito em tranches semestrais, já assumiu que o seu pagamento também vai ser regularmente feito. Portanto, não sei o que é que estamos a discutir. É o complemento de apoio, o complemento açoriano de apoio ao abono de família. É exatamente uma medida a favor das famílias açorianas, a favor dos Açores. Esta é a questão primordial que está em causa disso.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Deputada Mónica Seidi, tem a
palavra. Senhores Deputados, Senhor Secretário, bem, eu até fico um bocadinho, nem sei como é que é de caracterizar, que é para ver se não sai nenhum adjetivo fora de... do âmbito, mas exato, fora da censura, mas acho que é lamentável falar de uma estratégia de combate à pobreza e querer tirar dessa estratégia ou desse ponto de vista o abono de família. Isto é uma prestação social, infelizmente está adjudicado a este problema, portanto vamos ter sempre que recomendar isso. Agora, vir para aqui misturar coisas é que não, porque o que estamos aqui a falar é de um projeto de resolução que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda, portanto não vamos confundir coisas. Mas relembro à senhora secretária, à senhora deputada Graça Silva, que foi o Governo da República do Partido Socialista do engenheiro José Sócrates que retirou a 13 mil crianças açorianas o abono de família. Portanto, se quiser olhar para trás, se quiser falar ainda mais para trás,
se calhar não tem assim tanta legitimidade para falar. E só... Não, não vamos.
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados...
Gostava só de perguntar ao senhor secretário Alberto Messias se nos pode esclarecer efetivamente...
Senhoras e senhores deputados, por favor... Se querem falar uns com os outros, senhores deputados, se querem falar uns com os outros, utilizem os telefones ou saiam da sala do plenário e vão para a rua conversar. Mas não podem estar a interferir desta maneira com as intervenções dos deputados que estão no uso da palavra. Senhora deputada Mónica Seydi, tem a palavra.
Estava só de perguntar ao senhor secretário Alberto Messias. Gostava só de perguntar ao Sr. Secretário Alberto Messias duas questões. Primeiro, se efetivamente nos pode confirmar quantos meses estão em atraso, e depois há aqui uma dualidade de informações no portal do Governo e no artigo 4 do DLR que regulamenta o abono de família, realmente estão lá bem explícitos que os pagamentos deverão ser feitos em 12 mensalidades. Efetivamente alguém está aqui enganado, não sei se é o Governo ou se será o portal e o decreto legislativo regional. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor secretário regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros, senhoras e senhores deputados. Senhora deputada Graça Silveira, eu não quero de todo calar qualquer deputado, e sei que é muito difícil calar a senhora deputada, e portanto, desse ponto de vista, não me arrisco a tentar fazer uma coisa dessas muito longe disso, e também não usei os termos que não usei os termos que disse que era inadmissível, não usei, limitei-me a classificar politicamente a sua intervenção e julgo ser legítimo fazê-lo, na concordância e na discordância que é saudável que tenhamos neste Parlamento. Quanto às questões da senhora deputada Mónica Seydi, bom, e também às referências do senhor deputado Paulo Estevão, bom, nós podemos agora estar aqui e entrar no campo da interpretação jurídica. Aquilo que a senhora deputada referiu está, eu tenho também aqui, e aliás citei na minha primeira intervenção, o facto do complemento regional ao abono de família ser abonado em 12 meses. Mas isso não impede, por exemplo, que os serviços possam entender que esse pagamento possa ser feito semestralmente. Porque existem, além, por exemplo, de nós termos muitas famílias que preferem que o pagamento seja feito semestralmente, nós temos também efeitos práticos desta medida que também não deixam de justificar que o seu pagamento seja semestral. Por exemplo, o valor de uma carta-cheque é maior do que o apoio concedido nos escalões mais baixos. Por exemplo. E, portanto, do ponto de vista do planeamento financeiro, quer para os serviços, quer para as famílias, não deixa de ser legítimo que haja a opção de fazer o pagamento semestral. Por exemplo, é um pequeno exemplo. E também já disse duas vezes, é esta a nossa opção. Pagamento semestral. Mas é legítimo que não concordem. Agora, o feedback que nós temos de muitas famílias é que preferem o pagamento desta forma. E não nos parece também que estejamos a cometer qualquer tipo de ilegalidade nesta matéria. Sendo garantido também a total previsibilidade nos pagamentos e, mais importante do que tudo, o acesso das famílias, no caso das crianças e jovens, a este apoio concedido na região autónoma dos Açores.
Obrigada, Sr. Secretário. Sra. Deputada Zoraida Soares tem a palavra.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, bom, um ponto de situação neste momento do nosso debate. É incontornável que há um atraso por parte do Governo Regional na regularização do pagamento do complemento açoriano ao abono de família de crianças e jovens. É incontornável, ficou aqui demonstrado. Também é incontornável que o Partido Socialista assume este atraso e, portanto, aceita a recomendação e vota favoravelmente a recomendação que o Bloco de Esquerda faz com o apoio, aparentemente, de todas as bancadas para que esta regularização seja feita. Também é incontornável que o Governo Regional, ao pagar semestralmente, não está a cumprir o que está no DLR. Ponto final. Mas também é incontornável que, dada, e repito o que já disse aqui, dada a importância diminuta para muitas famílias deste suplemento, deste complemento ao abono, elas preferem, na prática, que essa importância vá sumando. Pelo que, há uma coisa muito simples. Se estamos todos de acordo e as famílias que são as destinatárias deste apoio preferem assim, altere-se o DLR. E onde lá está mensal, passa a estar semestral. E não há mais problema. Porquê? Porque as famílias preferem assim. E, portanto, estamos a ir ao encontro da sua, enfim, daquilo que, das suas necessidades, das suas contas, da sua planificação, alteramos esta parte do DLR, ponto final. Pronto. Também é incontornável, finalmente, que o Sr. Secretário Regional fará o favor de entregar na mesa para distribuição por todos os deputados e deputadas das tais percentagens que eu há pouco referi e que são importantes. Dos 15%, os 15%, o aumento, o último aumento que teve. Dito isto, senhoras e senhores deputados, dito isto, o Bloco de Esquerda e todos nós, obviamente, e as famílias de que nós aqui estamos a falar, ficam à espera que, na realidade, esta regularização seja feita o mais rapidamente possível. Muito obrigada, senhora.
Obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Mónica Seidi.
Senhor Secretário, só para relembrar o que é que diz então o artigo 4, para que toda a gente possa ficar esclarecida. O artigo 4 do DLR diz: o complemento açoriano é abonado em 12 mensalidades por altura do pagamento do abono de família a crianças e jovens. Parece-me bem claro.
Qual é a dúvida?
O senhor não está a cumprir mensalmente, nem está a cumprir, neste caso, semestralmente. O grupo parlamentar do PSD não se opõe que seja pago semestralmente. Nós queremos é que seja pago. Até se essa é uma das preferências das famílias, alterem o DLR e satisfaçam as vontades da família e das famílias e cumpram com a vossa obrigação, que é pagar. Pagar. E neste momento estão em atraso. É só isso. Obrigada.
Não.
Obrigada, senhora deputada. A mesa de momento não tem inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado por unanimidade.